Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, galera do Imigrantes! Nós estamos aqui reunidos para mais um podcast. Já faz um tempo que a gente não traz novos conteúdos para vocês. Esse é o nosso segundo podcast, eu digo, eu gravando aqui de Hobart. Hoje eu estou trazendo um convidado super especial. Na verdade, a gente está fazendo um podcast aqui pelo Skype aqui. Então, ele vai trazer algumas informações para a gente de uma experiência muito interessante que ele tem vivido na Austrália desde que ele chegou. Ele mora em Perth. O nome dele é Dylan e tem 25 anos de idade. E aí, Dylan, conta pra gente como que foi a sua chegada aqui na Austrália, como que começou essa sua história de quando você decidiu vir morar no exterior.
Fala, gente, tudo bom? Então, eu vim pra Austrália 5 anos atrás. Eu cheguei aqui no intuito só de estudar inglês por 6 meses e acabei me apaixonando pelo país e nunca mais voltei. Bom, resumindo essa história...
E aí já fazem 5 anos. Quando você veio pra cá, você já veio direto pra Perth? Ou você morou em alguma outra cidade antes disso?
Eu cheguei morando aqui em Perth. Eu cheguei a visitar outros estados aqui da Austrália, mas eu me apaixonei por aqui. Eu não moraria em outra cidade, não.
E essa vinda, essa sua ida aí pra Perth, você, antes de viajar, você já conhecia a cidade? Já tinha alguém que morava aí? Porque é uma cidade bem menor, né, do que as outras aqui na Austrália. Então, já tinha alguma coisa específica que você buscava nessa experiência?
Então, eu vim pra cá sem conhecer ninguém, sem nenhum contato, sem inglês, sem nada. E eu cheguei aqui, uma das coisas que eu adorei foi justamente por ser uma cidade pequena. Eu morava em São Paulo e era caótico o trânsito e tudo. E chegar aqui, sair do trabalho e pescar, ir pra praia, tudo perto, não tem trânsito, não tem barulho à noite. É uma cidade muito calma.
Eu entendo bem. Tipo, eu morei em Sydney por quase 3 anos, né? E agora eu tô morando numa cidade muito menor, aqui em Hobart. E é completamente diferente, né? O estilo de vida é outra pegada. Mas o que eu ainda não falei pra galera aqui que tá ouvindo a gente é que o motivo pelo qual eu convidei o Dylan pra participar do nosso podcast é porque ele tem uma história muito importante e muito especial que a gente acredita que é fundamental pra dividir com todas as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Porque o Dylan, no meio do processo dele, vindo pra cá... Ele se descobriu como transgênero, né? E ele tem começado a fazer esse processo de transição aqui na Austrália. Já faz 10 meses, certo, Dylan?
Exato.
Faz 10 meses que ele começou esse processo. Na verdade, o Dylan nasceu com o sexo feminino e está fazendo todo o processo de transição para o sexo masculino aqui na Austrália. Então, Dylan, a minha primeira pergunta para você é como que isso começou? Como que você identificou que você tinha uma questão de gênero para trabalhar, né? E como que foi lidar isso morando do outro lado do mundo? A gente já tem tantas coisas que são difíceis de se adaptar, eu fico imaginando como seria ter ainda todo esse processo de adaptação com a sua própria personalidade, né?
Não foi nada fácil. Eu comecei assistindo muitos vídeos, pra ser sincero, no Brasil eu não sabia o que era transgênero. Eu vivia numa cidade que era uma bolha e muito preconceito e tudo, e eu não tinha consciência ou estudo do que era ser transgênero ou transexual, e era muito preconceito até da minha parte com relação a isso. A partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e assistir vídeos sobre transições, eu fiquei muito interessado no assunto.
Uhum.
E eu me identifiquei bastante, mas ainda demorei 1 ano para aceitar tudo que estava acontecendo comigo, porque é uma jornada que não é fácil de encarar, sabe? E em relação à minha família, eu não tive o apoio que eu achava que eu ia ter, mas o governo australiano me deu o maior apoio em relação à saúde mental e todo o processo que eu tive que passar aqui.
Certo. E como é que começou esse processo aqui para você? Quando você chegou aqui, você identificou que você tinha poder, você se identificou como... Eu, até para mim, que sou gay, às vezes é difícil explicar, eu não consigo às vezes usar algumas palavras, porque esse assunto, apesar de existir há bastante tempo, ele ainda é um pouco novidade para todo mundo, né? Eu imagino que para todos vocês que estão dentro desse processo de transição, vocês também ainda estão aprendendo muito com esse universo, certo?
Sim, todos os dias, pra ser sincero.
É, porque eu também sou da comunidade gay e eu fico confuso até de te perguntar assim, você se descobre gay antes de ser transgênero ou dependendo do sexo do seu partner, isso não te classifica como hétero ou gay, sabe? Essa confusão assim, eu fico um pouco confuso mesmo com essa explicação.
Então, essa é uma pergunta bem complexa e confusa. É, eu cheguei na Austrália, eu era cis hétero, eu namorava um cara por 2 anos.
Uhum.
E quando, a partir do momento que eu cheguei aqui, a gente terminou, e eu comecei a sair, a explorar minha sexualidade, e aí eu me descobri, entre aspas, lésbica por alguns anos. E depois de 3 anos eu fui descobrir que não era bem isso, que eu não me encaixava nesse mundo. Mesmo indo em bares e saindo com pessoas gays da comunidade, eu nunca me senti confortável ali. Eu nunca senti que eu pertencia àquilo. Foi algo bem complicado de eu decidir e diferenciar. E foi um ano que eu fiquei muito confuso se eu era trans, se eu era lésbica, se é uma decisão muito difícil de você tomar e não ter volta. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, tem que ser acompanhada com o médico, não é uma decisão simplesmente...
Entendo.
Então, quando eu descobri o que era trans, várias até memórias que eram inconscientes até então, começaram a clicar na minha cabeça, fazer sentido.
Uhum.
Sabe, que eu sempre fui assim, mas eu não lembrava porque a sociedade me moldou de uma forma que eu deveria ser, entendeu?
É, na verdade, isso é o que todo mundo enfrenta, né? A sociedade, ela cria todas essas várias caixinhas, né? E esses rótulos de qual grupo você pertence, de como você se comporta. E às vezes, pra gente, é difícil até se enquadrar dentro de cada uma dessas caixas, né? E saber para que grupo eu realmente pertenço. Porque, na verdade, o que a gente quer é não pertencer a nada, né? A gente só quer ser quem nós somos e ter o direito de ser livre mesmo, né? Dentro do nosso próprio universo, da nossa própria bolha, né? Mas, dentro de todo esse processo, quando começou e você falou pra sua namorada... A sua namorada, ela é brasileira ou australiana?
Ela é australiana.
E aí, como que foi esse processo com ela também? Ela aceitou de boa? Como que foi essa conversa?
Então, com ela, fiquei com muito receio de contar, mas... Quando eu decidi contar, foi bem aos poucos, assim, eu começava a assistir os vídeos sobre transgênero na frente dela e eu comecei a mostrar interesse, foi bem aos poucos, mas quando, depois de um ano que eu tava fazendo isso, eu decidi sentar com ela e falar, olha, eu tô confusa, não sei o que fazer, e ela me deu um sorriso, me abraçou e falou que ela já sabia, que ela só tava esperando eu contar pra ela, que ela me dava a apoio da vida. E ela sempre me apoiou nesse quesito, graças a Deus.
Tá, legal. E você, eu tinha perguntado pra você antes, inclusive, nos nossos bastidores aqui, como que tinha sido a relação de amizade mesmo, né? Tanto com os amigos que você ainda tinha no Brasil, ou com os novos amigos que você criou aqui na Austrália, como que funcionou esse suporte pra você? Você acha que a comunidade australiana te aceitou bem nesse processo?
A comunidade australiana, ela me aceitou, sim, muito bem. Eu já tive problemas com em relação ao emprego, mas a maioria não era australiano, era da América Latina, que tem um pouco mais de preconceito. Mas os australianos, sim, eles são muito mente aberta comparado ao Brasil. É, entrevista de emprego, as pessoas já respeitam o seu nome escolhido. É, o tratamento é completamente diferente, ninguém te discrimina por causa disso.
Você falou de um ponto muito importante, que é a procura de emprego aqui na Austrália, né? É, mesmo para quando nós não temos nenhuma questão assim que possa implicar, é difícil às vezes a gente conseguir trabalho por questão de não saber se comunicar bem, de não ter, enfim, os skills necessários que precisam para vaga. Eu fico imaginando também no seu caso, né, de ainda ter essa questão de justificar algumas coisas sobre você mesmo. Você já ouviu não por ser transgênero quando tentou buscar um trabalho?
Eu nunca escutei um não na minha cara, mas por um tempo eu tentei mandar meu contato e minha carta de emprego anunciando que eu era trans e as pessoas simplesmente não me chamavam para entrevista. Então eu tive que parar de fazer isso e na entrevista comentar sutilmente que eu nasci no corpo de uma mulher e eu já transicionei e ter que explicar tudo cara a cara é um pouco mais fácil de as pessoas entenderem e terem um pouco de empatia do que simplesmente pegarem dois papéis e ter uma pessoa cis e uma pessoa trans e a pessoa vai pensar, ah, talvez a pessoa tenha ser uma dor de cabeça porque tem algum transtorno mental, não sei. É, na minha frente, não, mas por não ter recebido tantas propostas de entrevista quando eu estava fazendo isso, me disse que sim, tem alguma diferença.
Certo. E hoje você trabalha com o que aqui na Austrália?
Eu trabalho num bar à noite e eu acabei de conseguir um emprego numa loja de ótica.
Ah, legal, legal. E no Brasil você trabalhava com alguma coisa diferente antes de vir pra cá?
Não, no Brasil eu não trabalhava. Eu ajudava minha mãe na loja dela de vez em quando. Mas eu no Brasil apenas estudava. Eu fazia psicologia no Mackenzie e eu estudava full time.
Certo. E aí você terminou sua faculdade de psicologia lá?
Não, eu não terminei. Como eu disse antes, eu vim para a Austrália apenas para aprender inglês por 6 meses. Eu tranquei a faculdade e eu ia voltar.
E acabou.
E aí
não voltou mais.
Acabei ficando.
Bom, você veio para a Austrália muito jovem ainda, né? Você tinha 19, 20 anos de idade, né? Provavelmente.
Isso.
E Dylan, sobre o processo, assim, propriamente dito, quando você chegou ali no seu limite, falou, não tem mais jeito, eu preciso começar, qual foi o primeiro passo que você deu? Como que as pessoas podem achar informação para começar esse processo de transição?
Então, eu achei uma comunidade aqui em Perth que se chama Transmen em WA. E eles têm vários grupos de suporte. Uma vez por mês eles fazem sessões com homens trans. Então, é a mesma coisa com mulheres trans, só que são sessões separadas. Então, tem grupo de non-binary, tem grupo de mulheres trans, tem grupo de homens trans. E quando você vai lá, você tira todas as dúvidas. São vários outros homens trans que já passaram pela mesma coisa. E eles me deram contatos de general practices, que são os doutores normais, e aí você pede um encaminhamento para um endócrino, e você precisa fazer vários testes de exame de sangue, blá blá blá. O processo em si demora uns 6 a 8 meses para você começar.
Uhum.
E você precisa de teste psicológico também. Então, acho que são umas 4 ou 5 sessões com psicólogo para eles te darem uma carta. Essa carta fala que você tem transtorno de gênero, disforia de gênero, e aí eles podem começar a medicação.
Certo. E a gente tinha conversado também que eu perguntei sobre esse processo de transição de gênero, de quanto tempo ele demora, né? É, e você falou que, na verdade, isso não é muito certo, né? Não tem um final exatamente.
Não, a dosagem é sempre regulada, então é o correto a cada 6 meses você fazer exame de sangue, levar no seu médico e ele regular a dosagem, mas não existe um término do Hormone Replacement Therapy.
Ah, tá.
É pra vida toda, você não pode parar de tomar, porque a partir do momento que você começa a tomar testosterona, o seu corpo para de produzir estrógeno. Então, se você algum dia decidir voltar a tomar, parar de tomar testosterona, você precisa voltar a tomar estrógeno, porque seu corpo não vai produzir o suficiente mais.
E também ainda sobre esse seu processo de transição, como que funcionou mais ou menos no começo, né? Quando você começa a perceber a transformação do seu corpo, da sua voz, isso te afetou de alguma forma, né? Por quanto tempo isso te afetou? Como que funcionou tudo isso?
Então, é uma pergunta engraçada até. Engraçada agora que eu já passei por tudo isso. Mas os primeiros 6 meses eram horríveis. Quando a sua voz ainda não estava nem lá, nem aqui. Você tá com uma voz feminina e ela fica arranhando. Às vezes ela fica grossa e às vezes ela fica fina na mesma sentença. É muito engraçado. As pessoas se olham meio estranho, tipo, ah, você é uma menina ou um menino? E é constante isso, todos os dias você passa por esse. É até um preconceito interno, sabe? Que você fica pensando, ó, o que as pessoas estão achando, o que elas estão julgando. E aí eu comecei a crescer pelo em todas as partes do meu corpo. Aí, a partir desse momento, eu acho que eu fiquei um pouco mais seguro de mim, porque eu já tenho um pouquinho de barba, de bigode, e as pessoas não me julgam o meu gênero tanto quanto antes, mas são sofridos os primeiros 6 meses. Cada dia você acorda de um jeito diferente.
É, você vivia como um adolescente em transformação.
E ainda estou nessa adolescência. Todo dia tem uma espinha nova na minha cara, segundo a puberdade.
Ai, meu Deus do céu. Pra tudo tem preço, né?
Não, não. Eu estou muito feliz assim. Eu não voltaria atrás dessa decisão, jamais.
Certo. E uma outra curiosidade também é porque você falou, me contou também aqui que você pediu em casamento a sua noiva ou esposa, não sei agora qual que é o status que vocês estão. E eu queria saber como foi essa história aí que você pediu ela em casamento.
A gente está junto, vai fazer 3 anos agora. A gente conheceu no aplicativo como Tinder. E pelos primeiros 6 meses a gente ficava dirigindo, porque ela morava 2 horas e meia daqui de Perth. E a gente se via 1 ou 2 vezes por semana por um tempo. E depois de 2 meses a gente começou a já morar junto. E aí passou o tempo, a gente adotou 2 gatinhos, aí passou mais quase 1 ano e meio. Aí ela queria porque queria um cachorro, e o motivo, eu amo ela, mas o motivo de ela ter me dado maior suporte em relação à transição, e ela é a minha família, sabe? E
Entendo.
aí eu pedi ela em casamento com o cachorrinho.
Ai,
Eu
gente.
escrevi no colar do cachorrinho e dei pra ela.
Ah. Não, isso é super legal. E vocês já se casaram? Vocês fizeram. Porque aqui na Austrália, pessoal, a gente pode casar, né? Pessoas do mesmo sexo, enfim, dentro das diversas nomenclaturas que a gente tem. E a gente pode fazer o de facto, que na verdade é como se fosse o nosso casamento civil no Brasil, né? E vocês
Isso.
fizeram esse casamento aqui?
Não, então, a gente acabou não se casando ainda. Pelo motivo de eu não quero me casar ainda com o meu nome de nascimento. E porque a gente aplicou o visto de parte, né? Eu não posso sair do país por 2 anos. Então eu não
Entendi.
posso voltar para o Brasil e trocar meu nome, gênero, certidão de nascimento.
Certo.
Eu preciso ir para o Brasil pessoalmente. fazer isso. Então, até eu conseguir resolver a documentação toda, eu não posso casar.
Entendi. Então, na verdade, você antes estava num visto de estudante, e aí você está numa aplicação de um visto de partner com ela agora, certo?
Exato.
Legal. Então, quer dizer que desde que você começou o seu processo aqui na Austrália, você ainda não foi de encontro com a sua família e amigos no Brasil?
Não, não. Os meus amigos do Brasil, a grande maioria, eu perdi contato. Até os amigos aqui da Austrália também, por diversos motivos. Alguns foram por conta da transição, com certeza. Mas outros foram, bom, normal, como você perde contato, as pessoas saem do país, voltam para o Brasil, certo. Sabe como é. Mas a minha família, a gente não tem muito contato, não. E eu acho que a próxima vez que eu vou para o Brasil, eu vou pensar duas vezes antes de visitá-los.
Não, imagino que deve ser uma questão difícil de lidar, né, de entender. A questão dos amigos aqui é super entendível, porque, na verdade, isso acontece com todos nós, né? Todos os nossos amigos, principalmente quando a gente mora fora mesmo, eles vêm e vão o tempo todo, e até mesmo os do Brasil, quando a gente já tá aqui há um certo tempo, essa conexão vai diminuindo mesmo, né? Então a identificação vai perdendo, as histórias não vão mais se encaixando, e acontece isso. Mas esse processo que você vai ter que passar aí com a sua família, eu acho que vai ser talvez a parte um pouco mais difícil de tudo isso, mas eu espero que dê tudo certo nessa sua jornada. Uma outra coisa que eu queria saber com você é desse processo que você começou já dentro do seu novo visto, todo esse processo ele é financiado pelo governo australiano? Tem algum tipo de custo para você para fazer parte desse programa?
Ah, o programa, você diz o programa
De transição
de
de
saúde
gênero.
mental. Não, não, ele é um programa gratuito. Tem um programa chamado Youth Link. Ele é um programa para todos, eu acho que é dos 17 aos 24 anos de idade. E qualquer pessoa pode ir lá, eles atendem gratuitamente. E eles, até depois que eu agora tenho 25. Eles continuaram me dando maior suporte, então eles me transferiram para uma outra área e eu faço terapia gratuita aqui como um residente normal. E graças a Deus o governo australiano é muito bom em relação a isso.
Isso é incrível, né? Na verdade, você estar em um lugar e isso ter acontecido com você. Eu imagino que você nunca tenha imaginado em morar de forma permanente num outro país assim, porque eu não imaginava que um dia eu moraria por tanto tempo fora do Brasil. E eu acho que você deu uma grande sorte, né? De estar num lugar, no lugar certo e na hora certa, né? Pelo menos, por mais difícil que esse processo talvez seja, você pelo menos está num lugar que te ofereceu todo esse suporte que você precisa e está precisando, né? Até concluir pelo menos a principal parte dessa jornada, né? Da sua transição, que só está no começo, né? Porque só foram 10 meses e o tempo aqui voa.
Boa. Esse assunto é complicado. Se alguém tivesse me falado que eu ia vir para a Austrália ficar para sempre e me enrolar nessa transição toda, talvez eu nunca tivesse subido no avião.
Que viagem, não? É a maior viagem que você fez na sua vida.
É uma loucura. Nunca se sabe o dia de amanhã, né?
Nunca. Eu acho que você é um bom exemplo de várias formas do que é ser um imigrante, né? Você tanto no, de dentro para fora quanto de fora para dentro, né? O seu processo de imigração aconteceu de várias formas, né? Tanto na sua própria personalidade, quanto no espaço físico que você vivia. Então, realmente é um turbilhão de emoções. E, indiferente do país que você está, eu tenho certeza que tem que ser muito forte para lidar com isso, né? Mas também eu imagino que seja só uma fase, porque depois que você supera a fase mais difícil, e eu falo por mim mesmo, por ser gay. Eu tive a minha fase super difícil com a minha família. Minha família não me aceitou durante um bom tempo, né? Eu tive todo o meu processo até que eles estivessem prontos. E na minha história pessoal, foi muito interessante porque eu tive um relacionamento. Eu já tô há 8 anos com o Bruno, né? E nos 4 primeiros anos, meus pais não aceitavam a conversa, né? Então eu tinha uma vida dupla por 4 anos, porque eu me relacionava com outra pessoa, mas ele não existia dentro da casa dos meus pais, né? E só quando eu decidi que eu ia embora e que eu cheguei no limite disso, eles criaram uma consciência de que talvez eles pudessem perder o filho deles, no caso eu, e desde então eles aceitaram. Então, a partir do momento que eu fui embora, eu consegui reconstruir a minha relação com a minha família, né? Então tudo isso é muito louco, né? Enquanto a gente tá lá, eles não entendem. Quando a gente vai embora, eles sentem. Mas eu também entendo os processos, porque assim, se pra gente demora tanto tempo para entender o nosso próprio processo, às vezes, né? Algumas pessoas já nascem e já entendem que são gays e tudo bem, mas pra maioria não, né? Então eu respeito um pouco esse processo de que eu demorei 23 anos para sair do armário, né? Por que que eu posso cobrar dos meus pais
Existe.
para eles saírem e entenderem isso em 1 ano? Né?
Eu penso a mesma coisa. Quando eu contei para meus pais que eu era gay, eles não ficaram super felizes, mas eles me aceitaram numa boa. Mas quando eu contei que era trans, aí foi um problema. E eu acho que, assim como eu fiquei com depressão por 1 ano para aceitar a situação, eu não posso querer cobrar que as pessoas aceitem de um dia para o outro também, porque eu decidi seguir caminho na minha vida, entende? Então, eu acho que de tempo ao tempo, esse é o segredo da vida. Cada um tem seu tempo de absorver as coisas.
E eu acho que isso é uma ideia que serve para absolutamente tudo na vida. Não é só porque você tem a sua história, eu tenho a minha. Eu acho que a gente tem que sempre dar tempo ao tempo, né? E persistir mesmo, né? E continuar. Dizem, né, de que o importante é ser constante, né? Então, seja constante no que você faz e acredite no que você faz, indiferente do que é isso, né? Que as coisas aos poucos vão se ajustar e o que tiver que ser, vai ser, né? Não tem muito o que sofrer, às vezes, em alguns assuntos.
Exatamente.
Dila, me diz uma coisa: se você quiser dar se você quer dar algum conselho aí para a comunidade, principalmente para a comunidade LGBT que vai provavelmente ouvir esse podcast, que conselho que você daria para eles caso eles estejam num momento parecido com o seu ali, principalmente no começo, se descobrindo e confuso com todo esse momento deles.
Eu vou dar uma dica que foi a dica que valeu pra mim. Saia com pessoas e conheça pessoas. Se exponha ao meio antes de mergulhar de cabeça. Essa é a minha dica. Conheça pessoas e histórias e se informa melhor sobre tudo.
Maravilhoso. E tem algum link, algum site, alguma dica que você acha importante dar para quem não sabe por onde começar também?
Ah, tem sim vários grupos no Facebook de a comunidade trans. Todo mundo sempre responde, se ajuda na comunidade. Tem vários grupos de lésbicas em Perth. Eu como tenho certeza que em Sydney também tem vários grupos, não só do geral LGBTQ, mas tem vários grupos de gays em Sydney, lésbicas em Sydney, porque acho que a comunidade é singular, você se identifica mais e você consegue conversar mais sobre os assuntos que você quer tirar dúvidas.
Maravilhoso. Muito legal. Bom, gente, então eu acho que é isso. É, Dylan, muito obrigado por participar do podcast, de dividir um pouco da sua história com os nossos ouvintes. Eu espero que isso seja inspirador para as pessoas que querem ouvir e saber um pouco mais sobre quais são as dificuldades, né, que quando uma pessoa se descobre dessa forma tem que passar, e da responsabilidade que a gente tem de dar todo o suporte para as diferenças, né? Afinal de contas, ninguém afeta o universo de ninguém, a gente só precisa respeitar a existência das pessoas, né?
Exatamente.
Então,
obrigado por ter me convidado e espero ter ajudado algumas pessoas aí.
Com certeza vamos ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, Dylan, muito obrigado, pessoal. E é isso, nos vemos no próximo podcast. Tchau!
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.